Sessão ordinária do dia 21/4/2019. Em nome de Deus, declaro aberto o expediente do dia. Peço aos nobres vereadores e ao nosso público que se fiquem em pé para ouvirmos a execução do nosso hino guadalupense, do nosso município. Queremos justificar aqui a ausência da nobre vereadora Luciana Martins, que por motivos familiares teve que ir à capital acompanhar seu pai. E estamos com a presença aqui do vereador Aldair Holanda, Elvio Almeida, Marcelo Mota, Adão Moura, Martinez Geones e Surama Martins e o vereador Tarles Santos. Peço agora que o nobre secretário Marcelo Mota leia a ata anterior.
Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras, público aqui presentes. Extrato eletrônico da 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura. Dia 15 de abril de 2019, às 19h30. Encerramento. Dia 15 de abril de 2019, às 21h30. Mesa diretora. Presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Lista de presença Na sessão, vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima de Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odaí Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Expedientes. Correspondências expedidas. Correspondências recebidas. Edital número 001/2019 para eleições unificadas para o Conselho Tutelar. Leitura de matérias. Projeto de lei número 01/2019, de autoria do vereador Adão da Silva Moura, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Avelino de Souza. E projeto de lei número 02/2019, do vereador Adão da Silva Moura, que concede título de cidadania guadalupense à senhora Antônia Maria Pessoa da Costa Souza. Matérias do expediente. 1. Indicação número 67/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja promovido o encontro intermunicipal dos secretários municipais de agricultura e secretários afins de nossa microrregião, de autoria da vereadora Elva de Almeida. Resultado, aprovada. Indicação número 68/2019, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que disponibilize seguranças diurnos nos postos de saúde dos postos de saúde municipais. Aprovado. Indicação número 69/2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das secretarias municipais de infraestrutura, saúde e desporto, que sejam tomadas as devidas providências com relação ao acúmulo de água na pista de motocross no bairro Vila Parnaíba, se tornando um grande foco de mosquito da dengue. Resultado, aprovada. Indicação de número 70, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído redutores de velocidade tipo quebra-molas na rua Frutuoso José, no bairro Centro, nesta cidade. Resultado, aprovado. Indicação de número 71, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que faça a recuperação da praça da quadra 14 no centro da cidade. Indicação número 72, de autoria do vereador Martinez Duarte. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a limpeza de retirada de podas, de árvores e de entulhos na rua Beira Rio, bairro Vila Parnaíba, 140. Aprovada. Indicação de número 73/2019. De autoria do vereador Odaí Holanda. Requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, que sejam solicitadas a senhora presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guadalupe, o cronograma com as etapas da eleição para o conselheiro tutelar, visto que não consta na publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios, do dia 8 de abril de 2019. Aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Segunda, vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Terceiro, vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. Quarto, vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Quinto, vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Sexto, vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Sétimo, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Oitava, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E nono, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador deseja fazer modificação na ata?
Não, pois é.
Ok, vereador Martinez. Peço agora ao vereador...
Vereador Tarles, eu também tenho uma ressalva para fazer. Esse indicativo de número 72, onde eu peço aqui a recuperação da praça da quadra 14, isso aqui foi apresentado em outra sessão. A minha outra, que era para ser a terceira dessa sessão aqui, foi com relação a redutores de velocidade na rua Mariana de Castro, aqui no bairro Centro. Essas duas ressalvas aí.
Peço agora o nobre vereador, secretário Marcelo Mota, que faça a leitura do expediente do dia.
Ofício número 066 de 2019. Guadalupe, 16 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Tarles Souza Santos, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nesta cidade. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste solicitar a concessão do plenário desta augusta Casa Legislativa em data de 25 de abril de 2019, a partir das 9 horas da manhã, para a realização de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do ano de 2018, nos termos do artigo 9º, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício de 2020, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Josineide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 23/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário através da Secretaria Municipal de Saúde, que proceda com a aquisição e a disponibilização de cadeiras de banho e de rodas na Casa de Guadalupe, como também a construção de rampas de acessibilidade. Justificativa: a indicação ora proposta solicita que a gestão municipal facilite o acesso e a comodidade às pessoas cadeirantes em tratamento de saúde na Casa de Guadalupe. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 22/2019. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a construção e implantação de calçamento na Rua C, no bairro Cruzeta. Justificativa: há muito tempo, os moradores que residem nessa rua, do outro lado da Baixa da Cruzeta, aguardam por esse benefício por parte do poder público, ressaltando que foi uma promessa de campanha da atual gestora do município. Mas a verdade é que falta organização e planejamento para que, com recursos próprios da prefeitura, esse pequeno trecho desta rua seja calçada, bem como esse tipo de benfeitoria cheguem também a outras ruas de nossos bairros. Vereador Martinez da Silva Duarte. Gabinete do vereador Martinez da Silva Duarte. Indicação de número 24/2019. Guadalupe, 22 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a limpeza e desgotamento de uma fossa que encontra-se transbordando na rua Getúlio Vargas, bairro Bela Vista. Justificativa: solicito do setor competente agilidade para a desobstrução desta fossa, que vem causando muito aborrecimento e transtorno às pessoas que residem nas imediações. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Projeto de lei número 01/2019, de autoria da vereadora Elvia de Almeida Santos. Concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Adolfo Fernandes Figueiredo. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor José Adolfo Fernandes Figueiredo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa: nobres vereadores, José Adolfo Fernandes Figueiredo nasceu em 18 de maio de 1956 na cidade de Luiz Gomes, estado do Rio Grande do Norte, filho de Adolfo Paulino Figueiredo e Helena Fernandes Figueiredo, casado com Maria Josélia Fernandes Figueiredo, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, formado em licenciatura plena em computação pela Universidade Estadual do Piauí. Concluiu o curso superior sequencial de Direito Penal pela Universidade Estadual do Piauí. Concluiu o 4º período do curso de Direito pela FAESF em Floriano. Engenheiro civil da Coab, Rio Grande do Norte, no período de 10 de janeiro de 1980 a setembro de 1993. Engenheiro civil da Construtora Sucesso, no período de 1 de outubro de 1993 a 26 de maio de 1997. Engenheiro civil da Construtora Potiguar Limitada, no período de julho de 97 a dezembro de 2004. Engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Guadalupe, no período de 18 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004. Engenheiro civil da Annapurna Agricultura Limitada, no período de 25 de maio de 2004 a 30 de outubro de 2006, em Guadalupe, Piauí. Engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Floriano, no período de 1º de abril de 2006 a 30 de outubro de 2006. Funcionário do Banco do Nordeste do Brasil, a partir de 11 de dezembro de 2006, a presente data, na agência Floriano, Piauí. Em Guadalupe, na gestão do prefeito Georgiano Fernandes Lima Filho, segundo mandato, como engenheiro civil da Prefeitura Municipal, executou diversas obras, tais como construção, reforma, ampliação de escolas e postos de saúde, obras de drenagem, construção de unidades sanitárias, obras de mobilização urbana, como calçamento e recuperação de estradas vicinais, construção do ginásio poliesportivo Simorel da Paz, construção do farol da educação, recuperação do Clube Municipal Mandacaru, construção da Praça Georgiano Lima e construção do cartão postal da cidade, o maior, melhor e mais belo balneário do Piauí, o Balneário Belém Brasília. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 22 de abril de 2019. Vereadora Elvia de Almeida Santos.
Como o expediente do dia já foi lido, agora o vereador que deseja fazer uso da palavra, que faça sua inscrição.
Inscrições abertas.
Algum outro vereador? Podemos encerrar? Vai, Holanda. Algum outro vereador?
As inscrições continuam abertas. Pode dar um, dois aí, um ou outro.
Podemos encerrar? Vereador Martinez, pode encerrar?
Encerrou. Inscrição encerrada.
Tem outro vereador chegando ali, ó. Vai falar, vereador? Se encontra, vereador Jess. Já. Botou ele? Vereador Adão, você vai falar? Vereadora Elvia. Elvia Almeida dos Santos.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite aos amigos que se encontram presentes nesta casa, em nome do Jonas, da minha comadre Sebastiana, do meu amigo Tantino, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Hoje, 22 de abril, uma das datas mais históricas para o nosso país, pois retrata diretamente a chegada dos portugueses até o nosso país. E fazendo assim uma pequena reflexão, podemos observar o porquê do nosso país se encontrar hoje na situação em que está. Desde o princípio, o nosso país ele foi visto como uma colônia de exploração e se desencadeou, e hoje podemos observar o cenário nacional. O meu desejo neste momento para o nosso país é que realmente possa vir do nosso governo federal mais políticas públicas de valorização para o nosso povo, para a nossa gente, voltado diretamente para a nossa saúde, para a nossa educação dos nossos brasileiros. Trouxe a esta casa, esta noite, um projeto de lei que trata-se para que o senhor José Adolfo Fernandes Figueiredo possa ser concedido como cidadão guadalupense. Como bem foi lido aqui pelo secretário desta casa, o vereador Marcelo Mota, o senhor José Adolfo tem inúmeros trabalhos de grande relevância para o município de Guadalupe, como a construção de várias escolas, ampliação de postos de saúde, a questão da construção dos poliesportivos Simorel da Passos, Farol da Educação, recuperação do Clube Mandacaru, construção da Praça Georgiano Lima e a construção do nosso cartão postal mais belo do nosso Piauí, que é o Balneário Belém Brasília. Além disso, apesar de trabalhar no município de Floriano, no Banco do Nordeste, durante a semana, mas todos os finais de semana, ele vem para o nosso município ficar na residência que aqui possui na Vila Boa Esperança, nunca tendo abandonado assim a sua amada Guadalupe. E por isso peço que analisem com carinho para que possamos dar essa concessão para este cidadão que é muito digno do título de cidadão guadalupense. Também, a noite de hoje, gostaria de reforçar um pedido que já fiz a esta casa e que também foi trazido mais uma vez pelo vereador Martinet, que é a questão do calçamento da Rua C. Também fiz esta indicação de lei para o calçamento deste trecho e tive o cuidado de estar observando e conversando diretamente com a gestora do município que a Rua C estará contemplada nos próximos calçamentos que o nosso município receberá através de convênios que estão chegando aí, os que já foram anunciados anteriormente nesta casa. A respeito das fossas, realmente é um grande problema para o nosso município, pois ainda encontra-se incompleta a estação de tratamento de esgoto e nós só poderemos ter assim uma solução bem definitiva para este problema com a conclusão desta estação de tratamento, pois aí sim teremos para onde enviar diretamente todos os dejetos do nosso município. E aqui também nesta casa, trouxe um ofício solicitando do órgão responsável que trate de terminar o mais urgentemente possível esta estação de tratamento para que os nossos populares, os nossos guadalupenses, possam ter assim uma vida mais digna. E peço também aos nobres colegas vereadores, aquele que também quiser reforçar o pedido desta vereadora, que esteja enviando também ofício diretamente para os setores responsáveis, pois é um problema muito grande no nosso município e precisamos unir forças para tentar solucioná-lo. Bem como também, no dia de hoje, recebi um ofício de resposta diretamente da Fazenda, da Secretaria de Fazenda, do diretor-presidente, onde enviei pedindo a cessão do poço que está ali para a AGESPIS, Águas e Esgotos do Piauí, para que possamos estar aí solucionando o problema da falta d'água dos bairros Bela Vista e Cruzeta. Na oportunidade, o diretor-presidente, através de ofício, me comunicou que tão logo esteja reunido com o diretor-presidente da AGESPISA, tratará mais profundamente desse assunto, não trazendo nenhuma oneração para o nosso município. De pronto, ao receber o ofício, já enviei uma cópia para o diretor da regional, o senhor Carlão, e que me garantiu que amanhã mesmo ele já estará em contato diretamente com o diretor-presidente da Fazenda. No mais, dizer que durante esta Semana Santa participei diretamente com a prefeita Neidinha Lima da entrega de cestas básicas para nossos populares do nosso município, uma ação bastante gratificante e só realmente a gente só sabe quando está praticando esse ato tão importante. Também pude prestigiar a Paixão de Cristo encenada na quadra paroquial na última Sexta-feira Santa em nosso município. Gostaria de parabenizar aqui a Companhia de Teatro Arte Show, em nome da diretora Limária Lins, é o terceiro ano que tenho a oportunidade de estar colaborando diretamente com a Companhia do Teatro e sinto e vejo que a cada ano este trabalho ele cresce cada vez mais. Então, o nosso município tem verdadeiros artistas, estão de parabéns. Foi muito linda e muito tocante a encenação da Paixão de Cristo. E para finalizar, deixo uma mensagem. Estamos vivenciando o período da Páscoa. O período da Páscoa, ela compreende os 40 dias após a ressurreição do nosso Senhor. Páscoa é uma oportunidade de reflexão, de união, de esforço para sermos melhor. É gratidão, é família, é amizade, é amor, é celebrar a vida. Então, uma feliz transformação para cada um de nós, que nós possamos passar esse período realmente fazendo reflexões para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores. Muito obrigada e até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente nesta noite, meu cordial boa noite a todos. Destacar aqui a fala da vereadora Elvia com relação à GESPISA. Hoje nós vivemos em Guadalupe muitos transtornos por conta da ineficiência dos serviços da GESPISA, tanto na questão do esgotamento sanitário quanto no próprio fornecimento de água. E o que a gente pode perceber, que há muito tempo o estado do Piauí perdeu a capacidade de gerir a GESPISA. A GESPISA que durante décadas vem sendo saqueada. Muita coragem teve, vereador Adão Moura, foi o seu amigo Mão Santa em Parnaíba, que rompeu com a concessão com a GESPISA e está fazendo a concessão para uma empresa particular. Porque, infelizmente, a GESPISA tem demonstrado que na mão do Estado é muito ineficiente. E muita coragem teve o seu amigo Mão Santa por ter feito o que fez em Parnaíba, porque eu vejo que a única solução viável um dia seria termos a mesma atitude em Guadalupe. Senhor presidente, destacar aqui também nessa noite, como já relatei aqui em sessões anteriores, o balcão de negócios que virou a Prefeitura Municipal de Guadalupe, onde estão se trocando cargos por apoio político. Infelizmente, vejo aqui um jovem guadalupense, o Aguinaldo, a gente se conhece há muito tempo, desde o SEDEG, e é um jovem trabalhador que vive em outras cidades porque não tem oportunidade em Guadalupe. E te digo, Aguinaldo, Guadalupe hoje vive essa realidade. A gente abre o Diário Oficial dos Municípios e vários contratos sem concurso público, o que é mais grave. E esses contratos sem nenhuma previsão legal, que sequer respeita a estrutura administrativa do município. Se quer contratar, contrate pelo menos o limite legal que tem na estrutura administrativa do nosso município. Não. Se contrata de forma irresponsável, apenas por um interesse político. Só no dia 17 de abril agora foram publicados mais 4 contratos sem concurso público. E o que é mais grave? Nós aqui, vereadores dessa casa, aprovamos uma lei para a realização de concurso público. E o que frustra ainda mais os jovens de nossa cidade é saber que a excelentíssima senhora prefeita vetou a lei aprovada por esta casa. Então, enquanto nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho para que os nossos jovens possam ter a oportunidade, a gente vê que a gestão da administração municipal está preocupada em fazer política e fazer política com um recurso que é do povo. Por fim, senhor presidente, Quero destacar aqui que foi publicado o relatório resumido de execução orçamentária. Vereador Marcelo, hoje a arrecadação do nosso município, até hoje, a consulta que eu fiz deu R$ 1.847.649,75. Atualizado, R$ 1.861.000. E no relatório, essas receitas que a gente pode acompanhar pela internet, são apenas as transferências constitucionais, que isso a gente verifica direto no site do Banco do Brasil. Mas existem outras receitas do município que não é possível visualizar aí. E vi que no ano passado, de arrecadação de tributos próprios do município, o município arrecadou R$ 1.061.000. E o que a gente não vê é o retorno do dinheiro do contribuinte. Porque tudo que foi feito pela atual gestão foi através do governo do estado. Não teve nada feito com recursos próprios. E é o que a gente percebe, que a arrecadação do município a cada dia aumenta mais e o dinheiro do contribuinte tem sido gasto de maneira muito ineficiente. Destacar aqui algo também que me preocupou nesse relatório foi o Fundeb. O Fundeb arrecadou mais de R$ 7 milhões no ano de 2018 e deixou de pagar, ficou em restos a pagar, ou seja, foram despesas que o município assumiu através do Fundeb e não pagou no exercício de 2018. Portanto, ficaram em restos a pagar mais de R$ 100 mil. Isso demonstra que a gestão tem agido de forma imprudente e não tem zelado com o devido cuidado com os recursos do nosso município. Senhor presidente, era isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer ao público e aos nobres colegas vereadores. Boa noite.
Com a palavra, vereador Jesse James.
Agradecer a presença de todos aqui, vereadores presentes, público presente, vereadoras, internautas que acompanham através do Francinaldo Publicidades, meu caríssimo boa noite. Iniciar nesta noite relatando a deficiência que nosso município e nosso estado passa de modo geral em todos os aspectos que você imaginar, tanto nas estradas, infelizmente nós não temos uma saúde de qualidade, o hospital não é uma saúde de qualidade, nós sabemos da deficiência, da forma que nosso estado, que o estado vem tendo com o nosso município, que sempre que podia, ele passava mensalmente mais de R$ 100 mil mensais, e hoje nada. Hoje o hospital vive essa dificuldade, mas sabemos da luta árdua que nós estamos tendo para tentar melhorar a vida de um povo. Mas esta mesma dificuldade não é só em Guadalupe, não, infelizmente. É em todo o estado. Acompanhando o jornal, eu vi a deficiência, inclusive quando saí de casa agora à noite, eu vi de Piracuruca, lá no norte, extremo norte do estado, até chegar em Floriano, não tem estrada. Todo trecho com buraco. Só que esqueceram de Floriano a Guadalupe, que também encontra-se, infelizmente, com essa dificuldade. Então, o que é que eu digo? Ainda vejo pessoas usando de politicagem, com dor de cotovelo, criticando um serviço que não é a prefeitura que está fazendo. Esse tapa-buraco com pissarra daqui a Jeromeia, não é a prefeitura que está fazendo, não. Aqueles que se sentirem incomodados, que se junte ao Tales, que se junte à prefeita, que se junte àqueles que estão gastando o bolso para arrumar aquela estrada. Ou então, se estiverem chateados porque foi tampado com pissarra, façam uma campanha e vão lá e arranquem as pissarras do buraco. Que aí vocês vão ver o que é que vocês vão ganhar. Porque se você notar a alegria do povo, dos caminhoneiros, dos donos de vans, passando a 100 km por hora, 110, como se não existisse buraco. Aí sabemos que é um problema que dá, talvez daqui até para a semana estará novamente da mesma forma, ou daqui a um mês, dois meses, três meses. Mas o que importa é a intenção. Saber criticar, infelizmente alguns sabem. Mas fazer, não fazem. Fazer não faz, sabe por quê? Porque eles torcem do quanto pior, melhor. A partir do momento que as coisas começam a fluir, a acontecer, para aqueles que querem voltar ao poder, infelizmente é ruim, porque dificulta. Aí eu vejo aqui vereador falar que o prefeito usa a tribuna para defender prefeito. Não, eu defendo a prefeita. Defendo e digo abertamente, e dou aqui doer. Eu defendo a prefeita, defendo o povo e defendo a cidade que eu moro. Agora, triste daquele, ou seja, feliz daquele que não morou em Guadalupe há anos atrás. Feliz daquele que não participou de uma administração que aqueles que estão criticando hoje aqui nessa tribuna, dizendo que o vereador defende prefeito, mas defendo prefeita boa, prefeito bom, diferente deles que defendia prefeito ruim, o pior prefeito da história da cidade. Aí defendia demais e continuou defendendo. Defenderam os palanques, continuam defendendo as ruas hoje. Aí quer falar do vereador, que o vereador defende o prefeito. Vereador, você não tem espelho em sua casa, não? Se quiser, passe lá em minha casa ou no meu gabinete, que eu lhe dou dinheiro para comprar um espelho. Vê criticar? Claro. Crítica tem que ser feita, sim. Mas não querer enxergar as coisas que acontecem, meu amigo. Mas felizmente, o povo enxerga. O povo enxerga e o povo está enxergando claramente tudo que está acontecendo. Estão criticando até a contratação. Até um pai de família que está sendo hoje, que está trabalhando, está sendo contratado para trabalhar. Diferente do tempo deles, que era contratado só para receber. Então eu quero, sim, e peço também a prefeito que contrate mais pessoas. Pode contratar, porque é a oportunidade que você está dando para o povo trabalhar, receber seu dinheiro e gerar lucro no comércio do nosso município. Todo comerciante fica alegre no dia que o trabalhador recebe. O comerciante até acha bom e diz, o funcionário da prefeitura, o contratado, receber dinheiro, porque o comércio lotou. Se não contrata, reclama, porque quer que a prefeitura gere emprego. Mas se contrata, tudo bem. É justo que se tenha concurso público. Claro. É evidente. E aquelas pessoas, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, de se capacitar, aqueles que não têm oportunidade e nem têm capacidade de concorrer. Quer dizer que não poderão ter oportunidade de emprego, porque só entra quem for concursado. Como nosso amigo aqui, Aguinaldo, que é meu amigo também, de infância, como ele, tem dezenas, tem centenas aí afora. Será se só está com 2 anos que o povo foi embora? Será se é tempos atrás o pessoal não ia para o trecho, não? O interessante é que não consegue lembrar, ele não recorda. Ah, mas será se no tempo que eu ganhava, que eu era beneficiado no tempo do Alisson, será se o povo ia para o trecho? E não, é porque você não olhava naquela época, porque você não tinha bons olhos. Agora, o que é que eu digo? Claro, deficiência existe, não é só na gestão do Estado, não. Em qualquer gestão pública e até privada, existe deficiência. Existe na prefeitura, existe no comércio, na empresa, claro que existe. Qual o governo que não existe deficiência? Agora, quando se tem um prefeito que luta diariamente para tentar solucionar os problemas, as deficiências vão diminuindo. Quando se tem um prefeito que faz suas obrigações, uma prefeita que faz suas obrigações, claro que as coisas melhoram. Eles falam tanto que só o recurso que vem do governo do estado, mas esqueceram que na avenida, no asfalto, foi gasto 300 mil reais, recurso próprio. Foi gasto no estádio aproximadamente 200 mil reais, recurso próprio. Está sendo gasto no SAMU, vários outros serviços que estão sendo feitos, gasto com recurso próprio. Funcionários, a folha. Então só se fala em despesa, só sabe criticar, mas duvido se um vereador usa a sua tribuna para dizer: eu sei que um erro não justifica o outro, mas a cidade de Guadalupe não está 100%, não. E nunca vai estar. Nunca vai estar 100%. Mas está bem melhor do que o tempo que eu fiz parte da gestão. Eu duvido se tem o que diga. Até porque um erro não justifica o outro, não. Claro, mas tem que ter humildade. Tem que deixar essa demagogia. Vim para a tribuna dar com deboche. Vamos tratar as coisas com seriedade. Porque eu digo, eu defendo a gestão. Eu defendo a gestão, mas estou defendendo o povo porque eu estou a dia na comunidade, ao lado do povo. E sou beneficiado na gestão, sim. Sou beneficiado, até porque o benefício que eu tenho, está claro, qualquer cidadão tem acesso. Minha mulher tem emprego, e aí? E eles não tiveram? Será se não tiveram no tempo que fizeram parte? Agora vamos recordar o povo como era que passava naquele tempo. O tempo do atraso. O tempo que nem o salário do funcionário era pago em dias. Ou seja, o tempo que nem o funcionário recebeu até hoje o seu pagamento. Aí quer dar um de santo na tribuna e dizer, fazer uma crítica à gestão e esquecer a gestão que fez parte. A gestão que fez parte, que até hoje o funcionário está sem receber o seu 13º, o seu mês. Não foi por falta de dinheiro, não, porque dinheiro tinha demais. Como eu falei sessão passada, que tinha tanto dinheiro que o mês de dezembro foi pago a uma empresa 500 mil reais para fazer a limpeza pública. Aí fala em lixo de ouro, que é gasto mais de 100 mil reais a limpeza do município. Realmente o lixo era de ouro. Pode continuar de ouro. Aí você tira 12 anos atrás, a limpeza era pago 140 mil reais por mês. Era lixo, era mais de 100 mil reais. Na processão, se quiser, eu trago os extratos. Mais de 100 mil reais era gasto mensalmente há 12 anos atrás. E hoje é pago 100 e pouco. E aí criticam a gestão. Vamos parar para analisar, vamos tratar as coisas com seriedade. Vamos trazer essa tribuna os dados. Não vamos querer justificar, não, mas vamos trazer aqui. Ora, no tempo que eu tinha um emprego de 5 mil reais, a limpeza do município era 150 mil. E hoje que eu não tenho mais, eu vou criticar porque é 106 mil. Mas o melhor de tudo é que o povo está vendo, o povo está ciente das ações. O povo também está ciente dos malefícios, claro, que toda gestão passa. A verdade é essa, do aqui doer. Agora, eu não estou aqui para tentar colocar nada na cabeça de nenhum vereador da oposição, não. Até porque sei que não vou convencer. De forma alguma. Como também jamais vou me convencer, porque eu sou convencido. Estou convencido do que acontece no nosso município. Porque eu sou real testemunha. Porque estou com 11 anos aqui nessa tribuna e sei o que aconteceu e o que deixou de acontecer com o nosso povo guadalupense. Eu sou testemunha porque passei 8 anos sendo oposição e vendo a bagaceira, a falta de vergonha e a irresponsabilidade que foi com o nosso povo guadalupense. E aí hoje eu sei que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para fazer, que tem coisas que não era para acontecer e que tem coisas que teriam que acontecer. Mas estou dia a dia lutando ao lado da prefeita para que possa acontecer as coisas. O bairro Coqueiro, é verdade, está, tem muito mato no bairro Coqueiro, mas tive informação agora à noite da prefeitura que amanhã, no máximo, depois de amanhã, vão continuar, vão iniciar a limpeza, o rosto do bairro Coqueiro. Até porque a dificuldade é grande no período invernoso. Porque nunca tinha sido feito esse serviço no período invernoso, devido à chuva constante no município. Eu acho que até o analfabeto, aquele que não é partidário, ele tem na sua concepção que é difícil demais se limpar uma cidade, deixar uma cidade, manter ela 100% limpa, sem mato, no período invernoso. Não é só aqui em Guadalupe, não, meus amigos. É Floriana, é Teresina, é Nova York, é Porto Alegre, é Masparente. Qualquer município que você vai, é dessa forma. Mas a prefeita se compromete sempre em lutar e melhorar a vida do nosso povo. Finalizando aqui, convidando todos para o festejo de Santo Expedito, o santo das causas urgentes, e que possamos continuar lutando para que o nosso povo possa ter o que merece. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereador Martinez Duarte.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores aqui presentes nesta sessão, bem como também os amigos que estão nos acompanhando aqui no nosso auditório. Inicialmente agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Meus amigos, ao iniciar o nosso pronunciamento, gostaria aqui de levar aqui os nossos cumprimentos, nossas felicitações, de dizer assim, vereador Marcelo Mota, enaltecer o trabalho do padre Gilvan Dias, que há mais de 6 anos se encontra em nossa cidade, e agora nesse período religioso da Semana Santa, mostrou a sua capacidade de organização e de envolvimento das pessoas, dos fiéis católicos, nas celebrações, senhor presidente Thales Santos, da Semana Santa. Acredito que o senhor pôde participar, né? Ontem estava presente na celebração do domingo de Páscoa. Padre Gilvan Dias, conte sempre conosco na organização da nossa paróquia. Também, como membro do grupo de teatro da Igreja Católica, da paróquia, não poderia também deixar aqui de registrar nos anais dessa casa a organização, a belíssima organização, é bom que se diga, da peça, vereador Odair Holanda. Não sei se você pôde acompanhar aqui na sexta-feira, na quadra paroquial, a peça Paixão de Cristo. Pouco mais de 60 jovens dramatizaram a história, a mais linda história da humanidade, que é a história de Jesus Cristo. Foi encenada ali na quadra paroquial na última sexta-feira. No sábado nós estivemos no povoado de Artur Passos, e ontem os jovens apresentaram essa mesma peça na cidade de Jerumenha. A coordenação geral da Limara, entre outras pessoas, e assim enaltecer a cultura da nossa cidade. Então tínhamos que registrar aqui. Entrando aqui nas demais questões e reivindicações do povo, por residir no bairro Cruzeta, constantemente eu sou procurado, ex-vereador Domingo, por moradores daquele bairro, e de vereador, onde é que você está, vereador? Martinez, tu não está vendo a escuridão, o mato que se instala por nosso bairro Cruzeta? A principal rua de nosso bairro, a rua C, está hoje praticamente intrafegável, ali da Igreja São João Batista, no sentido ali do outro lado da Baixa. Então, pela segunda, terceira vez, apresenta aqui que a prefeita, com recurso próprio, possa construir, implantar ali calçamento, porque tem como, com recursos próprios, até porque a gente fala com prioridade de causa. Os recursos do nosso município, seu João Luiz, aumentou consideravelmente nesses últimos 3 anos. E, mais uma vez, como o vereador costuma bater aqui, eu bato também. Qual o calçamento que foi construído com recursos próprios no nosso município? Qual foi a pedra de calçamento que a Nedinha Lima já bateu aqui? Hã? A no céu do Parque de Vaquejada, do Coqueiro, as duas da Cruzeta, que foram emenda do nosso deputado Jorge Neto. Caso contrário, nosso amigo Del, nem um calçamento, nem uma casa de palha, nada foi feito em Guadalupe com recurso próprio. A não ser, lógico, volta atrás, manter os recursos básicos, que é o quê? Uma péssima qualidade lá no atendimento no hospital, a educação mais ou menos e a saúde. E o pagamento dos funcionários. Fora isto, anunciei a construção do nome Guadalupe na Praça da Matriz e as duas grutas lá na entrada da cidade. Isso é fato. Pois não, vereador?
Parte lá, vereador. É, quando o nobre colega vereador Jesse fala de desastre de gestão anterior, eu não sei de que gestão ele quer falar, se é do João Luiz ou do Jorgiano. Porque quem matou o pai de família de fome aqui em Guadalupe, todo mundo sabe que foi o Jorgiano. Deixou muito pai de família com fome. Guadalupe, infelizmente, sofreu com quedas de receita, porque tínhamos dois deputados trabalhando incessantemente contra o município de Guadalupe. Esses sim fizeram bom trabalho, de quanto pior, melhor, e retiraram as receitas do nosso município e agora querem voltar aqui como salvador da pátria. Mas, na verdade, prestaram um enorme desserviço ao povo guadalupense. O que eu tinha,
vereador. Foi bom refrescar a memória da nossa população aqui presente, vereador. Isto é fato. A outra reivindicação, cobrança do nosso povo, é mais uma vez forte estourada na nossa cidade. É interessante. A prefeita disse, não, eu não tenho culpa não. Aí a Getel que tem que resolver. Pode estourar força na avenida, no centro, em qualquer lugar. Rapaz, pelo amor de Deus. Nós temos hoje um trator que está aí à disposição. É o material para desgotar as fossas na Cruzeta, vereador, daí. Me passaram a relação de 5 fossas estouradas naquela baixa ali da Cruzeta. Só na Cruzeta, imagina os outros bairros. Aí a última agora, no final de semana, foi na rua Getúlio Vargas, né? Hoje, pela manhã, ligaram para mim e disseram, vereador, o pessoal da prefeitura estão aqui desgotando. Hoje à tarde eu conferi e foi realmente resolvido o problema lá da Getúlio Vargas, uma cobrança nossa. E a outra reivindicação, a indicação 023... é com relação à Casa de Guadalupe, né? É, o nosso amigo Felizmar do bairro Cruzeta hoje se encontra como cadeirante, e lá ele cobrou, vereador, ligou pra gente, vereador, solicite aí que a prefeita disponibilize cadeira de roda, cadeira de banho, para que aquelas pessoas que vêm até a Casa de Guadalupe, que não possam se locomover, tenham acesso a essas cadeiras lá, do lado, né, disponível. Bem como também as rampas de acessibilidade na Casa de Guadalupe, fica a cobrança de um amigo nosso, que hoje, infelizmente, se encontra nessa situação em tratamento na Casa de Guadalupe. Bom, e já que o vereador, líder do governo, indagou aqui, realmente, vereador, a ineficiência é muito grande da administração municipal, né? Eu concordo com o senhor, realmente deixa muito a desejar a ineficiência em vários pontos da administração de Guadalupe. Não é só eu que estou falando, não. A população de Guadalupe, já que o senhor disse que anda muito nas comunidades, pois continue nesse trabalho de visitar e consultar a população, principalmente na área da saúde. Veja a precariedade que está, desde o atendimento de um médico que não tem transporte para sair do posto de saúde para ir até uma casa onde se encontra uma pessoa acamada. Desde um transporte para levar uma pessoa até Floriano para bater um raio-x, porque no hospital não tem material para se bater raio-x naquele equipamento. Enfim, as deficiências são muitas, vereadores. Como muitas pessoas que se encontram hoje se molhando em casa de palha, como o nobre vereador alugou no ano passado um depósito, não é isso? Seu pai alugou para que no ano 2017, para que a prefeita pudesse depositar madeira e que esse ano, porque no próximo ano não pode mais cobrir casa de palha, né? Tinha que ser esse ano. Então acredito eu que madeira nós temos muito ainda. Foram 4 bitrens de madeiras doadas ao nosso município com o propósito, vereador Tarly Santos, de cobrir várias casas de palha que nosso município tem hoje, né? A gestão do ex-prefeito, eles querem que a gente não fale, mas cobriu algumas. Então, no final da gestão da Neidinha, eu vou perguntar quantas casas de palha foram cobertas. Eu espero que ela ou algum vereador de Martinez foi coberta 100 casas, 200, 300. Eu vou torcer por isso. Até porque na próxima sessão eu vou fazer um requerimento aqui para que os 4 vereadores de oposição possam ter acesso à chave do depósito, do coqueiro, para que a gente possa fazer uma visita em foco, acompanhado da promotora do nosso município. Lá na mesa da promotora, meus amigos, tem a quantidade X de madeira cúbica que foi doada do município para ser aplicado nessas casas. Então, como é que se diz? O vereador é o quê? Não é o fiscal do povo? Então nós estamos deixando a desejar, vereador. Vamos saber onde é que está essa madeira. Se está lá, que ela possa agilizar um processo para antes de abril de 2020, faça a coberta dessas casas. Nós vamos continuar cobrando isso aqui. É, voltando aqui ao colega vereador. Vereador, realmente, recursos temos muito. Agora, como o senhor acabou de dizer, citou a gestão passada, que faltava competência, Faltou muita habilidade administrativa. E agora, está faltando o quê? Hoje nós temos dois deputados de Guadalupe, um federal e um estadual. Temos uma prefeitura que aumentou a quantidade de recursos. Não é isso, vereadora Surama? A senhora que acompanha. Temos o nosso governador, Wellington Dias, do PT, que é aliado de primeira hora da nossa prefeita. Temos dois senadores votados em Guadalupe, que é aliado da nossa prefeita. E o tal do Bolsonaro, o excelentíssimo senhor presidente da República, que o Júlio César costuma postar foto com ele. Então, por que é que as coisas não estão indo de vento em popa, como vocês tanto pregaram, e que faltava competência e que agora as coisas estão melhor? Na próxima semana, o colega vereador vai ter o espaço para justificar a deficiência e o descaso da Nova História em nossa cidade. Era o que eu tinha para hoje e concluo. Acorda, Guadalupe!
Com a palavra, vereador Marcelo Mota.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Tarles Santos, senhora vice-presidente, vereadora Surama Martins, nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, público aqui presente, no qual eu cumprimento a todos em nome do nosso amigo Manuel Lapa. Vereador Martinez, eu gostei da frase, está na hora de acordar. Porque, meu amigo, só esse ano, até a presente data, o município de Guadalupe já arrecadou mais de 7 milhões de reais. E ninguém sabe para onde este dinheiro está indo. Pois bem, inicio aqui parabenizando aqui a grande atitude do nosso deputado Zé Santana, através da sua esposa, a secretária Ana Paula, que na última quinta-feira, dia 18, distribuiu aqui, através do programa Peixe na Mesa, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado, para a população de Guadalupe. Um programa muito bem-vindo à nossa cidade, que atendeu várias pessoas carentes do nosso município. Outro assunto também que trago a esta tribuna, vereador Martinez, você gosta muito de andar aí na zona rural. Durante esses dois dias aí, percorri alguns interiores aqui do nosso município e uma coisa me chamou bastante atenção. A estrada daqui da igreja aqui, onde termina o calçamento, até ali onde dobra para a casa da prefeita, tinha sido recuperada dois dias antes, o acesso da casa da prefeita. Mas enquanto isso, lá no Congo, lá na Lagoa do Peixe, lá no Barrocão, por acolá, as estradas estão intrafegáveis. É muita falta de compromisso da gestora com aquela população que residem nessas localidades que eu citei agora há pouco. Pois não, vereador Dayalana?
Eu trafeguei naquele trecho ali, depois da CIP, que entra lá para a casa da excelentíssima senhora prefeita, e vi que a recuperação só foi feita até a entrada da casa dela. Depois, dali para frente, continua do mesmo jeito.
É porque ela recebeu muitas visitas. Agora, na Semana Santa, ela teve que fazer a estrada para mostrar para esse povo que está fazendo alguma coisa pela cidade. Mas, enquanto isso, ali no Coqueiro, as estradas do bairro Coqueiro, como está aqui de testemunha, o nosso líder, o nosso amigo Manuel Lapa, está lá, intrafegáveis. Essa rua Sebastião aqui está para fechar. O acesso da Vila Boa Esperança ao Coqueiro, aquele nem se fala. Então, é muita falta de compromisso desta gestora, ou do gestor, que ninguém sabe quem é que manda daí, na prefeitura. Eu quero também aqui cobrar da gestão pública a limpeza, o roço e a capina, lá do bairro Coqueiro, lá da Vila Boa Esperança, lá do bairro 140, que as estradas, vereador, que as vias públicas estão fechadas pelo mato. Isso é muita falta de compromisso com o povo da nossa cidade. Pois não, vereador Daí?
Só lembrando aqui que quando essa limpeza começou, foi feito um estardalhaço aqui nessa casa. Não, vamos empregar vários pais de família, vamos dar trabalho para quem precisa. E as informações que chegaram até mim é de que os trabalhadores que iniciaram esse serviço há 2 meses atrás nunca receberam um centavo.
Fui procurado por 7 desses pais de família. Eles estão com mais de 2 meses prestando serviços para a Prefeitura de Guadalupe e até hoje não receberam um centavo. Isto é muita falta de compromisso desta gestora. Outra coisa também que eu quero aqui me dirigir ao nobre colega vereador Jesse James, eu quero dizer aqui ao colega vereador que as inscrições são feitas aqui no plenário, não é lá de fora não. Eu poderia muito bem deixar a Vossa Excelência sem usar a tribuna, porque você gritou dali, ó, viu? Então não venha para cá reclamar de inscrições que você está totalmente errado. Fica a dica aí. Outro assunto também é que eu quero também me dirigir ao nobre colega vereador Jesse James. Quero que ele diga por que que o lixo estava com mais de uma semana sem ser recolhido das portas das residências. Você não sabe, eu sei. Posto, combustível do posto cortado. Mais uma falta de vergonha da gestão. Não pagar as obrigações. Outro assunto também que trago aqui é que o vereador Jesse também falou aqui, que é muita falta de vergonha e irresponsabilidade da ex-gestão. Falta de vergonha e irresponsabilidade nós estamos vendo é hoje, nesta gestão desastrosa, corrupta e incompetente, onde ninguém sabe quem manda, se é o filho da prefeita ou se é o esposo da prefeita. Isso é falta de comando. Isto aí que é uma falta de vergonha, vereador Jesse. E para finalizar aqui o meu pronunciamento, eu quero parabenizar aqui o grupo Arte Show pela belíssima apresentação da Paixão de Cristo, que foi realizada no último dia 19, na Sexta-feira Santa. E sem mais nada para hoje, eu encerro meu pronunciamento desejando uma boa noite e uma boa semana a todos. Meu muito obrigado.
A palavra, vereadora Sorama Martins.
Quero iniciar minhas palavras cumprimentando ao presidente desta casa, vereador Tarly Santos, aos nobres colegas vereadores em nome do vereador Adão Moura, cumprimento aos demais. Quero, assim, em nome do meu amigo João Luiz, meu parceiro do forró do CCI, que se encontra aqui, abraçar os demais amigos que estão participando desta sessão aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Sintam-se todos abraçados por estes representantes do nosso município. E como a Páscoa foi ontem, eu não estive, eu estava em Petrolina, desejar, assim, que todos tenham tido uma feliz Páscoa, uma Semana Santa abençoada. Na oportunidade, não presenciei, mas acredito e creio eu que a Paixão de Cristo, que foi representada, né, pelo grupo de teatro Arte Show, deve ter feito muito sucesso aqui em Guadalupe. Então, em nome, assim, da esposa do meu amigo Martinei Geone, ela participou, Martinei? Vileme, a gente abraça os demais participantes, esses jovens que estão todo ano aí insistindo, né, em promover esse belíssimo evento. E parabenizar o nosso pároco, padre Gilvan Dias, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo dentro do município de Guadalupe. Quero me somar às indicações do vereador Martinei Geone, onde pede um acesso, acessibilidade na Casa de Guadalupe, como também cadeiras de rodas, né, para aos pacientes que necessitam, né, deste instrumento, né, para a sua acessibilidade. Então, a gente espera que realmente a nossa gestora veja com os bons olhos e possa estar atendendo essas reivindicações, que com certeza são pedidos que a população chega a cada um de seus representantes, e nós aqui utilizamos essa tribuna e apresentamos, né, e esperamos que quem tem o poder de fazer valer esses nossos pedidos é a gestora atual que se encontra aí à frente da prefeitura. Quero, assim, também me somar às palavras do vereador Odair Holanda, onde foi citado por ele e pelo vereador Marcelo, pelo valor que o nosso município já arrecadou, mais de 7 milhões de reais. E falei na sessão anterior e vou continuar aqui nesta tribuna pedindo que realmente seja dito o que foi feito com esse dinheiro. Já apareceu alguns recursos próprios, os 300 mil, a conclusão ali da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, e quase 200 mil, que o Jesse falou, ao estádio Júlio César. Sim, mas somando essas duas obras, praticamente 500 mil. E o município arrecadou 7 milhões. Então, nós precisamos saber onde realmente foi aplicado esse recurso. Vamos tirar os pagamentos dos funcionários, mas vai ter uma sobra muito grande. E é necessário que nós saibamos aonde esse recurso foi aplicado. Porque é inadmissível nós nos calarmos mediante o que nós abrimos o site do Banco do Brasil e presenciamos os recursos que mensalmente entram no nosso município e para onde ele está sendo desviado. Por quê? Já falei anteriormente, já foi dito por outros vereadores, Guadalupe teve alguns avanços, sim, mas através de recursos do governo federal, do governo estadual e das emendas dos deputados. Mas nós queremos saber é do recurso próprio, é dos 7 milhões, não é 700 mil que esta vereadora está falando, são 7 milhões. Então, é isso que nós precisamos saber. E quero me somar e pedir ao vereador Martinei que se organize, que convide a promotora para que nós possamos ir realmente a esse depósito para saber aonde e quanto ainda tem de madeira nesses depósitos. Quais foram os critérios que foram destinados a retirar as madeiras do depósito, que a gente sabe que carradas e mais carradas são retiradas desses depósitos. E quais foram os critérios adotados para a distribuição dessas madeiras? Então, é importante que a população tenha conhecimento. E o que mais me deixa indignada, e a população que participa aqui da sessão sabe, é de hoje as nossas sessões não serem transmitidas pela Rádio Cidade Luz FM. Por quê? Se a prefeita tem consciência que ela está fazendo uma boa gestão, que está fazendo uma nova história em Guadalupe, era de interesse dela, da própria gestora, contratar rádios e mais rádios para falar das suas ações. Não impedir os pais de família, os nossos amigos da zona rural, que não têm oportunidade de acompanhar os seus representantes. Porque hoje nós sabemos que foi dito pelo diretor da rádio que tinha um problema lá no transmissor. Mas não, eu estou esperando as notas chegarem nos balancetes para que eu possa aqui mostrar à população de Guadalupe por que eles se calaram, por que eles não tiveram interesse de transmitir. Porque, pelo que eu sei, é que eles estão recebendo 5 mil reais por mês para impedir que a população de Guadalupe tenha conhecimento do trabalho dos seus representantes. Por que que a vereadora Surama defende concurso público, como bem falou o vereador da Yolanda, que a atual gestão, dentro do seu gabinete, é um balcão de negócio, é um emprego cá em troca de um apoio político. Sou defensora de concurso público para ver os nossos jovens, para ver os pais de família ter os seus direitos livres de escolhas no momento de que for escolher seus representantes, não serem submissos a receber um salário mínimo e ter que se calar, ter que ficar acuado, não poder demonstrar uma amizade com alguém porque hoje não faz parte de uma situação, não pode se aproximar ou da vereadora Surama ou do ex-vereador Domingos Martins, porque eu não faço mais parte da gestão. E muitos têm medo de perder o emprego, ou é dito pela própria gestora, que não pode nem se aproximar de mim, porque senão perde o emprego. Nós estamos no pleno século XXI, é inadmissível. E o que eu estou falando aqui, a população aqui presente sabe que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Só que eu não ligo para isso, porque se eu soubesse que os meus amigos, que os pais de famílias só teriam a oportunidade, eu não fazendo parte da gestão da prefeita atual, eu não teria feito parte da gestão dela nem um dia. Ainda fiz parte 1 ano e 6 meses. E muitos amigos que hoje estão tendo a oportunidade de ter o emprego que ela prometeu desde o início da sua gestão, estão tendo a oportunidade hoje, é para tentar afastar de mim e do Domingos. Mas eu entrego isso a Deus, porque no momento certo, a consciência de cada um vai falar mais alto. Por quê? A Deus, ninguém esconde a maldade do seu coração. Eu sempre tenho dito isso comigo. Porque Deus conhece a cada um de nós. Não adianta. O ser humano pode enganar a nós mesmos, seres humanos. Mas a Deus, ninguém engana. Porque Deus conhece o que tem dentro do meu coração, o que tem dentro do coração do vereador Adão Moura e dos demais. Então, gente, isso é inadmissível. Então, eu quero, assim, continuar as minhas cobranças aqui nesta tribuna, pedindo que a atual gestora garanta a distribuição dos medicamentos no hospital, nos postos de saúde, aos pacientes do CAPS, que a gente sabe que esses pacientes estão sendo desassistidos. Então, é inadmissível, mediante o recurso que Guadalupe recebe, E a população não ter o seu direito garantido. Se está internado no hospital, tem que sair de lá e comprar o medicamento fora. Então, a gente pede que esse cuidado, porque não é para beneficiar a vereadora Surama, não. Graças a Deus, dificilmente eu adoeço, mas a gente ainda tem condição de ir numa farmácia, não tem o dinheiro, compra fiado. E quem não tem? Eu falo aqui pela maioria. E também em relação aos meus amigos da zona rural, aos nossos amigos, que realmente aquele transporte que antes eles já tiveram esse direito garantido, que volte a funcionar uma vez por mês para que eles possam vir, marcar suas consultas, as suas exames, tirar seu medicamento, comprar seu medicamento, vir no banco, então que esse transporte realmente possa voltar a atender aos moradores da zona rural. Como também a construção de um posto de saúde lá na zona rural. Está dentro do plano de governo da atual gestora, está dentro do plano na cartilha desta vereadora, é uma cobrança que sempre venho fazendo e não vou me cansar de reivindicar, porque os moradores da zona rural precisam dessa assistência, tanto na parte odontológica também, na parte dos agentes de saúde. Então, a gente prioriza aqui, semanalmente, o que realmente a população nos cobra, são as demandas necessárias para que esse povo tenha o seu atendimento garantido. Como também que seja implantado aqueles módulos sanitários na zona rural. Quais serão os critérios no momento, porque a gente sabe que tem uma emenda do deputado Júlio César, desde o ano passado. E essa emenda, esse recurso, deve estar saindo. Então, quais serão os critérios para beneficiar a esses moradores? Então, a gente pede que as coisas não sejam feitas por interesse político, particularmente. Então, vamos realmente priorizar e atender a quem realmente necessita. É dessa forma que eu vejo, sou política, vejo muitas coisas desastrosas na política, não concordo, mas também não vou mudar, eu não vou mudar, eu tenho o meu direito de me posicionar, de aceitar, né? Mas a gente, para frente é que a gente anda. Então, e quem vai julgar? O povo, como bem falou aqui o vereador Martinei, o povo precisa acordar, o povo precisa acompanhar, e o que mais me entristece é que, em pleno, concluindo, presidente, em pleno ano 2019, o nosso povo está com seu direito tirado por uma atual gestão que disse que iria fazer uma nova história no município de Guadalupe. E que nova história é essa? de impedir a conscientização dos direitos da população, impedir nós que somos representantes desse povo, estarmos informando semanalmente o que realmente está acontecendo dentro deste poder. Quais são os nossos trabalhos diários? Então, isso é inadmissível. Mas vamos ver, vamos esperar, que eu peço assim aos nobres vereadores que fazem parte da bancada da atual gestora, que faça essa autoanálise com ela, que isso precisa acabar. O nosso povo é merecedor de acompanhar os seus representantes, de estarem sendo informados. O WhatsApp, Facebook, fica mais para os jovens. Nem todo mundo sabe manusear e tem essas redes sociais nas suas residências, não. E o seu radinho era muito mais fácil. Ligar ali na 104 e acompanhar os seus vereadores. Então, eu quero assim finalizar, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a vida do nosso amigo e vereador da Yolanda, que ontem completou mais um ano de vida. Que Deus lhe dê vida longa a você e toda a família. Que Deus abençoe. Boa noite a todos.
Senhoras, senhores, boa noite.
Boa noite.
Quero aqui iniciar minhas palavras sobre um assunto. Fui abordado ontem por um amigo, por vários amigos, mas um me procurou ontem pedindo que uma chance que a gente pudesse fazer indicativos aqui, e eu estou fazendo verbal, em relação à usina Boa Esperança, que vai construir agora uma subestação, vai precisar mais de 200 homens na sua mão de obra, sendo que fomos informados que vai vir de fora essa mão de obra. E queremos aqui, como ele mesmo me disse, o meu amigo aqui é Aguinaldo, que aqui tem mecânico, montador, tem ajustador, tem eletricista, tem pedreiro, entre outras profissões, que desmontam e montam uma usina igual à usina de Guadalupe. Então, sim, vereadora. Pronto, vereadora. Já...
É uma causa justa. Nós sabemos da dificuldade do emprego em todo o nosso país. Então, se tivermos a oportunidade de ajudar diretamente a nossa população para adquirir o seu emprego, vamos fazer um documento e assinarmos para mandar.
Pronto. Muito obrigado, vereadora. Então, juntamente agora que recebi mais uma força, e tenho certeza que todos aqui vão dar essa força, vamos fazer um indicativo. Eu estou fazendo verbal, Aguinaldo, mas vamos fazer, vamos oficializar esse documento. E também vamos, já até consultei o jurídico da casa, tem aqui o vereador Odair Holanda, se eu estiver errado ele me corrija. Vamos fazer um projeto, tentar fazer o projeto, vereador, que nós possamos amarrar essa mão de obra dessas empresas que vêm para a nossa cidade, pelo menos 50%.
O que poderia ser feito? O município poderia ter um cadastro das pessoas, né? A gente pode elaborar a lei, com a qualificação de todo mundo, e a empresa, quando for se instalar no município, o município pode dar algum benefício fiscal para a empresa para que contrate gente do município, como redução no valor do ISS, né, para que ela contrate mão de obra local. Pode ser feito um projeto nesse sentido.
Pronto, já temos aqui outra ideia e outro apoio. Tenho certeza que os outros vereadores vão nos apoiar juntamente com essa ideia. E também queremos aqui falar sobre outra construção que vai haver. Eu soube por boca, mas hoje eu procurei o secretário, conversei com ele, justamente ao dono da empresa que ganhou a obra do Boneário. Ele me informou que realmente tem 3 pessoas aqui iniciando a obra, mas todas as pessoas vão ser da nossa cidade. A mão de obra vai ser de Guadalupe. E também sobre o tampa-buraco de Jerumenha a Guadalupe, que foi feito punhos próprios, entre parceria da prefeita, a minha parceria, a parceria do gringo, o empresário da cidade, Homero Senna, do Grupo Senna, que eu estou andando na rua, as pessoas estão elogiando. Muitas pessoas estão criticando realmente, mas essas pequenas críticas a gente deixa passar. A gente tem que fazer valer os verdadeiros elogios, porque a gente fizemos de coração, fizemos do nosso bolso, entendeu? Não teve recurso próprio. Eu acho que a prefeita, como todos os vereadores aqui, Adão Moura, o vereador Marcelo, eu, outros vereadores, já fizeram indicativos juntamente com o governador pedindo esse tapa-buraco. Mas, infelizmente, não foi feito. Então, essa medida paliativa foi de iniciativa minha, da prefeita, dos empresários, do meu pai, que não está ganhando nada, está pessoalmente com meus irmãos, lá tampando esses buracos, e está ficando muito bem, vai durar muito tempo, entendeu? Então...
Vereador, só uma parte.
Sim.
E só lembrando também, falando também aqui, relatando aqui também, tirando uma dúvida aqui, que às vezes a gente coloca em verdades no ar, que não tem ninguém atrasado, nem um trabalhador do rosto, nem capim, não quer que seja, estão todos em dias. E também lembrando bem aqui de um serviço, que inclusive seu pai fez na época... na gestão passada, que foi até me despertou aqui, as cobertas de palha que foram feitas no tempo da gestão, que foi a gestão que eu quis me dirigir, foi a gestão que devolveu a creche, as cobertas das quadras de esporte, que não pagou o funcionário, foi essa gestão que eu citei. E a do ex-prefeito Georgiano, foi tão ruim e hoje voltou para o poder. Eu acho que não foi tão ruim assim, não. E também em relação às casas de palha, que tanto foi falado aí que foram feitas, mas até onde eu tenho conhecimento, que inclusive foi seu pai que fez, que nunca foram pagas. Só era isso, presidente.
Ok, vereador. Eu quero aqui relatar e, ao mesmo tempo, defender. Em nome da minha mãe, que ela trabalha há mais de 30 anos no hospital, e também em nome aqui da minha esposa, da minha filha. Eu, pessoalmente, passei por uma situação... E até imaginava que ia acontecer o pior, mas graças a Deus foi tudo, aconteceu tudo do jeito que Deus manda, do jeito que Deus abençoa. Minha filha adoeceu, deu um problema aí no rosto, começou a pipocar o rosto todo e eu fiquei muito preocupado com o hospital. Eu fui muito bem recebido, ela foi muito bem medicada, inclusive... Não, vou explicar que não era só porque era filha do vereador Thales, porque junto com a minha filha tinha 5 outras crianças. E de meia e meia hora vinha o médico, vinha a medicação. Pelo menos até onde eu vivi, eu presenciei um bom atendimento, não faltou medicamento. Por isso eu não posso deixar aqui de defender em nome da minha mãe que trabalha lá e sempre ela me pede. Sempre ela me informa. O hospital às vezes realmente falha, mas como todo hospital público, tem suas falhas. Mas o daqui de Guadalupe, até onde eu vivenciei, foi muito bem recebido, minha filha foi muito bem medicada e hoje se encontra bem, graças a Deus. E essas são as poucas palavras. Eu quero dizer aqui a todos vocês e encerrar, em nome de Deus, encerrar a sessão e convidar aqui a todos para participar aqui de um bolinho, de um bolo, de um salgado aqui, um coffee break aqui do nosso vereador da Yolanda. E quero dizer para vocês que o que vai prevalecer é a amizade. A bandeira política, eu tenho minha bandeira, os vereadores têm a deles, os vereadores Adão têm a dele, Jéssica tem a dele, todos nós temos nossa bandeira. Agora o que vai prevalecer é a amizade e o respeito. Meu boa noite e meu muito obrigado.